Jornalismo, praga ou salvação? Eu vou deixar que ele apresente a carreira dele, porque o legal de pegar Sérgio Xavier Filho, onde você já leu ali, é que ele tem uma carreira muito longa. Isso obviamente mostra a idade dele, mostra que ele tá muito vivo porque ele corre. Corre mesmo, literalmente, em todos os sentidos, na real, né? E é bom pra gente pegar um ambiente como era antes e como é hoje, o que se transforma e o que a gente tem que fazer pra saber se o jornalismo ele é praga ou salvação. Agora, ligando pra Sérgio Xavier Filho. E aí, meu?
Tudo bem?
Tá me ouvindo bem?
Eu tô te ouvindo bem.
Bom, primeiro que eu informo todo mundo, já tô gravando, tá? Que...
Tá.
Sérgio Xavier Filho topou falar nas suas férias. Então isso é absolutamente importante. A gente incomodei, mandei mensagem pra ele, atrapalhei o brigadeiro dele. Fui um filho da mãe contigo, Serginho. Desculpa mesmo, de verdade. Mas obrigado por estar com a gente aqui. Alô, alô?
Oi.
Agora?
Não, Walter.
Oi.
Deixa eu só parar um pouquinho, porque é o seguinte. O fone tá caindo, o fio dele. Então,
entendi.
Pra me ajeitar... Pra isso não acontecer de novo.
Entendi. Sem problema. Optamos pelo fixo
agora
ainda.
Agora sim, agora nunca irá.
Sim, agora tá fechado. Serginho, obrigado. Bom, eu tava procurando na internet toda a tua carreira, assim, ela é muito grande, Serginho. Linkada ao jornalismo, pode passar pra gente, assim, todas as redações, todos os CNPJs que preenchem essa tua carreira até agora?
Olha, Patrícia, tem uma rodada razoável, mas basicamente comecei em Porto Alegre num jornal chamado Diário do Sul, fazendo jornalismo econômico. Fui para São Paulo para fazer jornalismo econômico, trabalhar com o Luiz Nassif. Aí depois fui para a Isto É, e quando estava na Isto É já começou a história de Copa do Mundo de 94. Eu era já um editor que cuidava de algumas editorias e comecei mesmo com futebol, né? Cobri a Copa de 94 nos Estados Unidos pela Isto É. A partir dali, em 95, eu vou para Placar e aí eu fico 21 anos na Editora Abril. Não consegui ficar todo o tempo na Placar porque me deram umas outras missões e aí eu acabei mexendo com revista de turismo, viagem e turismo, Guia Quatro Rodas, Revista Quatro Rodas, Playboy, misturei um pouquinho de rádio, fui fazendo comentários de futebol na Band News FM, e desde 2015 eu estou no Esporte TV. É mais ou menos essa minha trajetória.
Qual é a grande mudança, Serginho? Porque eu acho que a provocação do título do podcast, que é Jornalismo, dois pontos, praga ou salvação, todo mundo que a gente conversou aqui até agora entende que, não só a internet, vem a internet que muda, obviamente, uma ferramenta nova para tudo, para pesquisar, para se chegar nas pessoas, mas as redes sociais são, de alguma maneira, uma revolução, assim. Como é que tu enxerga, já que tu estava na redação tão clássica, né? Talvez até uma máquina de escrever, o cigarro liberado na redação, para uma coisa que hoje é completamente diferente. Como é que tu entende rede social e jornalismo hoje?
Eu acho que mudou o jogo bastante, né? E eu acho que você pegou o aspecto mais transformador da história, que é a rede social.
Serginho?
Oi.
Eu acho que eu vou ligar pro teu telefone celular.
Tá bom.
Tá, deixa
bom,
assim. Aí eu não perco aqui, só vou fazer a ligação de novo.
Fica comigo. Tá bem com esse contato.
Fica comigo aí.
Vamos lá. Alô, alô.
Deu. Agora estamos dentro. Vamos lá, melhorou.
Tá bom?
Tá ótimo.
O nível, tá bom?
Tá ótimo. Tá. Tava falando que... te perguntei sobre rede social, né? Tu tava começando a formular teu pensamento, por favor.
Eu acho que você pegou o ponto correto, Potter, porque a rede social eu acho que é o elemento mais transformador desse nosso negócio, né? Que é o jornalismo. Porque a partir do momento que as pessoas se deram conta que elas poderiam falar como os outros falam, né? Poderiam expressar a sua opinião, todo mundo virou produtor de conteúdo, né? Todo mundo pode falar o que bem entender. E aí, por conta disso, a nossa profissão ganhou uma concorrência enorme, né? A gente tinha um sentido na comunicação, era bem verticalizado, a gente falava e a turma escutava, e agora não. Agora todos falam, né? E alguns escutam, mas todos podem falar.
E o que isso atrapalha ou ajuda o jornalismo?
Olha, e, assim, eu acho que a grande crise, né, na minha trajetória, eu acabei fechando muitos negócios, né? Eu vi decadência. Aliás, em um dado momento eu achava que a culpa era minha, né? Que, nossa, eu estou sempre no lugar errado na hora errada, né? Porque eu estava em revista de turismo e as revistas de turismo estavam desabando. Estava em revista e revista desabando. Quando eu comecei minha carreira no Diário do Sul, o jornal fechou, né? Eu fui avisado, olha, o teu jornal fechou no dia, assim, né? Ficou todo mundo com cara de tacho na redação. Então eu achava que o problema era eu, né? E acho que temos um grande problema, que é como monetizar, né? Como pagar o trabalho. Antigamente era bem simples, né? A gente funcionava no sistema de combo, né? Se você tivesse num jornal, você escrevia sobre esporte, por exemplo, e o jornal fazia um combo, né? Pegava as notícias de esporte, as notícias de cultura, de política, juntava tudo num pacote só e imprimia aquela jossa e entregava na casa das pessoas. E aí você recebia esse combo de informação. No decorrer do tempo, quando vem o digital, as pessoas não querem mais pagar, principalmente, né, e receber por algo que não lhes interessa, né? Então, o combo ele foi morrendo, né, quando entrou o digital. E as empresas de comunicação não souberam como cobrar, né, das pessoas essa informação fragmentada. A indústria fonográfica achou uma solução razoável, que é a música, né? A gente comprava o LP, comprava 12 músicas, gostava de uma e pagava pelas outras 11 também. Um dado momento, quando vem o digital, você não quer mais pagar por 12 músicas. Aí as pessoas passaram a comprar uma música, né? Passaram a assinar esses Spotify da vida, coisa e tal, que podem consumir a música que bem entender. Então, acho que faltou nessa trajetória, e também nem sei se era possível achar uma solução, eu acho que faltou organizar essa bagaça, né? Dar um jeito de cobrar pelo trabalho que a gente faz.
O quanto que a academia, né, as universidades, as faculdades de jornalismo, elas entenderam esse processo? Porque, de alguma maneira, a gente nota, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, uma diminuição no número de alunos, ou seja, tem menos pessoas querendo fazer jornalismo. Uma das razões é as redes sociais. As pessoas acham que, beleza, se eu abrir um canal no YouTube, eu estou fazendo. Se eu tiver uma conta no Instagram ativa, eu estou fazendo. O quanto a academia acompanha essa, de alguma forma, derrocada?
Está correndo atrás, né? Não conseguiu dar uma resposta. Mas eu não vou culpar a academia, não. Eu acho que o problema central dessa história, eu acho que foi um pouco da ganância das empresas jornalísticas, né? Que quando começa o digital, quando aos pouquinhos vem a rede social aparecendo, as empresas jornalísticas não quiseram parar para propor um modelo novo de negócio, né? Não, escuta, ainda está dando para viver da publicidade. Eu vivi 21 anos na Editora Abril. A Editora Abril sabia que o digital estava entrando forte e aí pensava, não, eu não vou fazer o digital porque eu não vou conseguir cobrar, né, a mesma grana que eu compro por um combo, que é uma revista também, né? Então, deixa assim, vamos ver se a gente consegue ganhar dinheiro como a gente vinha ganhando até esse modelo esgotar. Quando esse modelo esgotar, a gente vai ver o digital. Quando a turma foi olhar o digital para valer, já não dava mais tempo, né? Quem tomou conta desse mercado foram as grandes empresas digitais. Estamos falando de Google, estamos falando de Facebook, estamos falando de Twitter, a Amazon, né? Esses caras, eles nasceram digitais e conseguiram passar a perna no mundo do mundo físico, da venda de informação.
Perfeito. Enquanto tu falava, eu ficava pensando assim, que ao mesmo tempo, né, a gente tem audiências gigantescas de televisão ainda. Rádio, pelo menos geograficamente, onde eu estou, é muito forte, tem potências ainda. Onde que entra Vamos lá, eu já estou sendo meio que dando um lado na pergunta, mas a qualidade, ela, tu que tá mais tempo que eu, assim, ela diminuiu dos profissionais, mas algumas casas conseguiu manter essa qualidade, e onde tem a qualidade não interessa se tem rede social, se não tem, as pessoas continuam consumindo os produtos. Queria que tu falasse um pouquinho disso, de qualidade.
Eu queria ser otimista e te dizer que a qualidade vai vencer, né? Que a qualidade é a razão da vitória, né? de quem produz, né? Que quem faz direito vai se dar bem, né? Infelizmente, não é um filme que o mocinho vai vencer no final, né? Eventualmente ele vai vencer, eventualmente. Mas você precisa dar um pouco de sorte, porque além de ter qualidade, você tem que saber empacotar direitinho, né, a tua qualidade e conquistar ali uma credibilidade. A pergunta que você me fez logo no início, né, como é que é jornalismo?
Praga ou salvação?
Praga ou salvação. Eu acho que está no momento que a gente está no momento praga. Nesse momento, o jornalismo, para a grande maioria da população, é mais praga do que salvação. E acho que não é justo isso, né? Acho que a gente só vai sair do buraco, né, de esclarecimento das coisas em geral, né, no momento que a gente se der conta que o jornalismo é salvação, né? Ele precisa ser salvação. Alguém tem que contar essa história de um jeito melhor do que a maneira que a gente está consumindo hoje, né? Porque a gente entra numa bolha de rede social e sai voando nessa bolha e não consegue sair dela. E quando se dá conta, né? Quando você vai entrar num confronto de ideias, né? Aí começa a ficar claro o quanto as pessoas são mal informadas, né? Porque não conseguem se conectar com quem entrega qualidade na produção de informação. Então, eu juro que eu queria ser mais otimista e te dizer que, puxa, né, a gente está passando por um mau momento, mas daqui a pouquinho a qualidade vai, né, chegar no fim do filme e vai ter uma musiquinha bacana e todo mundo vai se dar conta que ela venceu, mas não é assim que funciona. A gente ainda está no meio do processo. E sempre acho que, enquanto a gente não resolver a história de monetização, de como pagar, de como cobrar, de como remunerar o trabalho digital hoje, que é fundamental, é ali que está a grande vitória, a gente não conseguirá também valorizar a qualidade.
Entendi. E aí eu pergunto para ti, o que é fazer com qualidade hoje? Pensando com os olhos de como o público consome, principalmente, Serginho. Né? Vamos lá, um texto, geralmente a manchete é muito mais lida, né? Tem um paywall que tem gente que não suporta ele, não vai pagar, mesmo as mensalidades sendo... Quer dizer, um texto, vou usar um companheiro nosso, né, que tu trabalhou junto, um texto do Davi Coimbra era muito mais caro de ser lido antes, muito mais difícil, hoje muito mais barato, sei lá, talvez 10 vezes menos, 11, 12, 13 vezes menos, né, o preço, as pessoas não querem pagar. Como é que tu consegue fazer isso? Como é que tu faz esse jogo de ter a qualidade e ser consumido de alguma maneira?
Eu acho que a gente tem que aprender, quando eu falo do problema de monetização, eu acho que a gente tem que aprender a cobrar baratinho, né? O volume aumentou, tem um monte de gente, né, navegando, né, nesse mundo digital, ok, né? Você não vai mais vender uma revista a 15 reais. Né? Se você não vende uma revista a 15 reais, você não pode vender um acesso a uma notícia por R$1,50. Tem que ser um preço ainda mais baixo. Né? Até você conseguir inserir todo mundo num sistema de cobrança justo. Né? Eu acho que esse é o princípio econômico. Né? Mas, de qualquer jeito, a gente... eu acho que a má notícia para quem está querendo entrar no jornalismo, para quem está tentando sair da faculdade, é que, de qualquer jeito, a gente já baixou de patamar, né, para usar aquela expressão Flamengo lá de outro patamar. A gente está num outro patamar mesmo, né? Não dá mais para se imaginar rico fazendo jornalismo. Não vai rolar mais, tá? Dificilmente vai rolar, né? Essa remuneração maravilhosa que já aconteceu, né? Muita gente ganhou bastante dinheiro no jornalismo, né? Eu acho que hoje vai ficar cada vez mais rara, infelizmente.
Serginho, eu queria fazer uma comparação assim, de ambiente de redação, né, de alguma maneira. Né? Vamos lá, vamos pegar uma redação da Placar quando tu entrou, quando não tinha aquela possibilidade ainda de o papel ser destruído e destronado, para um ambiente de redação, eu digo mesmo ambiente porque é esporte, né, de um Sport TV hoje. Quais são as diferenças? Eu não estou falando das empresas, de ambientes de empresa. Eu estou falando a diferença do bastidor do jornalismo esportivo, né? Que é uma área que está muito mais próxima, mais tempo na tua vida.
Eu acho assim, bom, primeiro que, sem exagerar no pessimismo, né? As ferramentas que a gente tem hoje, né, permitem que a gente faça um jornalismo muito melhor, muito melhor, né? O tempo que eu gastava, por exemplo, quando eu lembro que eu fiz a primeira capa da nova Placar de 95, que era o Edmundo com um ursinho na capa, né? A chamada de capa era "O animal precisa de carinho", né? Para fazer aquela matéria, eu fui no DDoC da História Abril, que é o Departamento de Documentação, levantei tudo que tinha sobre o Edmundo, tudo que era recorte de jornal, e aí eu estava dando uma pegada mais psicológica, aí eu fui atrás de estudo psicológico, de grandes gênios que são meio violentos, e aí esse trabalho de pesquisa que eu devo ter levado, sei lá, uma semana para fazer, eu hoje faço no Google em uma hora, né? Essa primeira parte básica, né, que é de dar suporte para você ir para uma entrevista e dar suporte para você começar a tua investigação. Antigamente, um fotógrafo, quando ia fazer um jogo da Placar, ele levava, sei lá, 10 rolos de filme de 36 poses, mais ou menos, né, e saía clicando com o disparador dele, coisa e tal, com o motor, mas ao mesmo tempo, ele não saía clicando tudo, porque ele sabia que ele só tinha 10 rolos, né? O cara que hoje faz foto digital, esse cara é ilimitado, né? A possibilidade que ele tem de fazer fotos é ilimitada. Ele pode, se quiser, tiver lá um cartão para colocar na máquina dele, ele enfia o dedo no início e ele praticamente filma o jogo, né? Então, isso dá uma possibilidade para ele experimentar mais, para ele arriscar mais. Isso quer dizer que o fotógrafo hoje tem mais qualidade que o fotógrafo do passado? Não, não quer dizer nada, eu acho que a qualidade é a mesma, né? O cara que tem mais possibilidade, ele vai fazer melhor, ele vai achar um jeito de se diferenciar dos outros, é disso que a gente está falando, né? É você conseguir fazer a diferença no jeito que você escreve, no jeito que você fotografa, no jeito que você filma, e as pessoas sacarem, puxa, esse troço eu nunca tinha visto desse jeito, né? Isso é qualidade. Qualidade é você mostrar uma realidade que está aí exposta, né? Mas você dá um recorte, você fazer uma edição, você apresentar uma situação de um jeito que, para aquela pessoa que está do outro lado, né? Puxa, eu não tinha sacado, que coisa genial. Isso é qualidade, né? E hoje a gente tem mais possibilidades. Então, a redação da Placar do passado para a redação do Sport TV hoje, né, são redações mais ou menos parecidas, só que a gente tem um monte de instrumentos a mais. Tem gente que sabe usar muito bem e tem gente que consegue se esconder, se escorar sua incompetência também nessas ferramentas a mais. Eu comecei falando do Google, né? É possível você escrever uma matéria inteirinha só, né, cozinhando coisas do Google, sem fazer uma entrevista, sem ter uma grande sacada, copiando coisas, etc. Talvez você seja descoberto, né? Tem esse risco, mas dá para fazer. Acho que a qualidade é você aproveitar essa maravilha tecnológica, né, e fazer o diferente.
Tem uma pergunta que eu fiz para todo mundo, porque é um assunto que eu acho que é interessante, assim, porque eu acho que daí partiu uma espécie de ódio. E até não interessa onde você está, quando você pensa na expressão politicamente correto, né? Óbvio que ela está linkada a mudanças absolutamente importantes para a sociedade, né? Mas na minha opinião, e aqui eu estou dando uma opinião que quase nunca eu dou aqui, às vezes tem um exagero que faz com que as pessoas enxerguem esse exagero na imprensa e comecem a odiar, né, a imprensa. Como é que tu entende, porque eu tenho certeza que o Sérgio Xavier Filho pegou essa transformação, coisas que vocês poderiam escrever, falar ou falar na frente de uma câmera há 20, 30 anos, hoje em dia é um pouco mais complicado. Não estou falando que tem maldade nisso aí, tá? Mas assim, eu queria a tua opinião sobre o politicamente correto e Serginho, não só linkado ao jornalismo. Óbvio, se conseguir linká-lo, melhor. Mas assim, como é que tu vê essa movimentação de politicamente incorreto?
Olha, se tem um conceito que me atormenta quase que diariamente é esse do politicamente correto, né? Porque o que acontece? Cada coisa, cada posicionamento que a gente tem, cada tweet que a gente vai escrever, cada matéria, né, tem um posicionamento de alguma forma, né? O jeito que você vai expressar, a consequência que você que você imagina quando escreve determinado tipo de coisa ou fala, né? Então, isso faz uma diferença, é algo que está no dia a dia. Por que que isso me atormenta, né? Me atormenta porque, de vez em quando eu começo a pensar no passado, em coisas que eu já escrevi, coisas que eu já disse, piadas que eu já fiz, associações que eu já fiz, né? Eu olho para trás e tenho profunda vergonha do que eu pensei, do que eu escrevi, do que eu falei, né? Por quê? Tudo isso acho que está dentro desse conceito do politicamente correto. Politicamente correto é você acertar o tom dentro da tua época, né? Então, ao mesmo tempo que eu fico envergonhado com coisas que eu já fiz, né? Outro dia eu falei até no Sport TV sobre uma placar lá dos anos 90, né, do século passado, que a gente colocava, sabe, mulheres de shortinho, bonitinhas ali, etc., para falar de futebol como se a gente estivesse falando de futebol feminino, né? E aquilo é uma picaretagem nossa, na verdade, né? Porque a gente só queria botar, né, a gente só queria audiência, né? Então a gente não estava querendo valorizar o futebol feminino, a gente estava puxando a brasa para a nossa sardinha e vice-versa. Só que, na época, né, e aí eu tentei me colocar um pouco na época, será que eu era um canalha na época? Eu acho que não era, eu acho que não era um canalha. Eu acho que o código daquela época era esse. As pessoas mais ou menos viviam dentro dessa permissividade, né? Ah, não, dá para tirar um sarro, não tem problema nenhum, tá tudo certo, né? Então, assim, eu acho que o politicamente correto é isso que esse conceito que está toda hora, né, na nossa vida, e que se a gente erra para cima, né, a gente é um puta chato, né, porque, pô, não pode isso, coisa e tal. Se você for, digamos assim, correto demais, né, você é um puta chato. Se você for correto de menos, né, você é um misógino, você é um preconceituoso, né? Você vai escorregar para o outro lado. Se você conseguir acertar mais ou menos, né, qual é o ponto da nossa época, né, você acertou. Então, eu acho que o politicamente correto precisa ser visto em primeiro lugar, sempre, 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 dentro da sua época, né? Senão a gente vai começar com os cancelamentos de Monteiro Lobato, etc., né, porque, olha só, ele tratou, né, tia Anastácia com ar racista. Velho, aquilo não era racismo naquela época. Hoje é, né? Então, a gente precisa fazer essa distinção sob pena, né, de começar a detonar coisas que a gente não devia detonar, como, por exemplo, o Monteiro Lobato.
Eu não te perguntei o principal ainda do podcast, né? Use o exagero da pergunta, do questionamento, que é para provocar mesmo. O jornalismo é uma praga ou uma salvação?
Não, é uma salvação. É uma salvação. A gente está no momento praga, mas ele é muito libertador, ele é muito salvador, ele é esclarecedor. Eu, na minha primeira descrição, quando você perguntou sobre os lugares que eu trabalhei, eu acabei omitindo talvez o lugar mais importante que eu tenha trabalhado, que foi a revista Runners, né, uma revista americana de corrida que veio para o Brasil. E quando eu comecei a fazer essa revista, no abril, eu não tinha a menor prática, digamos assim, com o tal do jornalismo de serviço, né? Na Runner a gente não falava sobre os grandes corredores, sobre o Marilson, sobre o Bikila, etc. A gente falava sobre a pessoa que estava querendo começar a correr, a pessoa corria um pouco mais rápido, etc. E aí a gente faz uma revista inteira para ajudar, para dar dicas, para tentar melhorar a vida dessas pessoas. E esses meus 8 anos de Runners me renderam 5 livros que eu fiz depois sobre corrida, e são todos eles baseados nesse ramo do jornalismo, que é na minha opinião, é o ramo mais bonito do jornalismo, que é o jornalismo de serviço. É você sentar e tentar fazer prestação de serviço sem ser chato, né? Apresentar, contar histórias que inspiram, né? E aí eu acho o ramo mais bonito, porque no final das contas, quando você se depara com o público, né, vem as grandes recompensas. Puxa, eu tinha, sei lá, 120 quilos, aí eu li uma matéria de vocês, não sei o quê, e aí eu comecei, e eu estou bem, e hoje eu tenho um filho, meu filho é saudável, não sei o quê. Então, você tem muita, muita possibilidade. Então, isso é parte do jornalismo de serviço. O jornalismo mais tradicional, que é esse que você faz toda manhã no teu programa, que é de falar dos assuntos do dia, etc., você pode ser também libertador no momento que você dá uma visão, que você consegue esclarecer algo que o cara ouvindo no rádio, dentro da bolha social dele, da bolha de rede social, o cara estava completamente enganado, não ouviu uma versão, vocês entrevistaram alguém sobre aquele assunto. Então, esse jornalismo não é praga, ele é salvação, ele salva, talvez ele não salve a vida do cara, mas vai salvar o dia, né? Vai salvar uma conversa, vai salvar um posicionamento que o sujeito estava indo para com informações erradas, ele estava formando um conceito equivocado também. Então a gente tem a obrigação, acho que de ter um compromisso com essa verdade. Ah, mas verdade é algo tão subjetivo, cada um tem a sua verdade. É mais ou menos, mais ou menos. Quando você tem, quando você passa por um banco universitário, e aí eu valorizo a faculdade de jornalismo, eu acho que a gente acaba aprendendo que a busca pela verdade ela é utópica, né? Porque há muitas verdades de fato, mas quando você tem essa honestidade de ser o mais justo possível para contar uma história, isso acaba passando para os outros e vira muito mais salvação do que praga.
Jornalismo esportivo, outra pergunta que tu pode mostrar pra gente a diferença. Ele é mais entretenimento do que jornalismo hoje em dia?
Eu acho que é.
E tá certo ou errado?
Eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se tá certo ou tá errado, porque o esporte, ele não é um entretenimento na vida das pessoas, acho que é um pouco também, né? Tem espaço, sim, para fazer um jornalismo mais hard, né? Um jornalismo mais pesado, de descobrir histórias. Tem espaço. Mas o grosso, né, da produção jornalística esportiva é mais voltada a um entretenimento, né? A você tornar o momento que o cara está descansando, vendo um jogo, ou xingando o outro vendo o jogo, que dá no mesmo também, uma forma de entretenimento, né? De você tornar esse momento mais proveitoso, né? Se você está narrando com uma narração precisa, você dá as informações ali do jogo, do evento, ou engraçada, né? Botando um pouco de humor, às vezes precisa botar humor, sobretudo em jogo chato, pô. Se a narração não for mais divertida, tchau, né? Eu acho que vale para o comentário, vale para a pergunta que você faz pro sujeito. É um pouquinho mais entretenimento do que o jornalismo investigativo, por exemplo. Mas tem espaço. Sempre tem um espacinho, né? No ano passado a gente viu a Gabriela Moreira, né, a repórter do Sport TV, da Globo. Ela descobriu, né, uma super história, ela e o Rodrigo Capello, os dois, sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro estava quebrando e estava com 1000 picaretagens. Né? Aí passa 5 meses da matéria deles e o Cruzeiro cai. Né? Aliás, o Cruzeiro não caiu, né? O Cruzeiro desabou. Né? Poucas vezes a gente viu um time grande esfarelar, né? Um clube grande esfarelar tanto quanto o Cruzeiro. Isso aí é entretenimento? Não, isso não é entretenimento. Isso aí é jornalismo puro, jornalismo de ótima qualidade, que pode ser comparável à descoberta de um grande escândalo político, financeiro, etc. Mesma coisa. Tem espaço, só que é um espaço menor.
Perfeito. Não quero mais atrapalhar as tuas férias. Obrigado pelo carinho, né? Vou atrapalhar de novo. Podcast entra como nisso? Como é que tá vendo isso? Porque eu sei que tem um consumidor, o Serginho já me mandou umas mensagens comentando algumas entrevistas, alguns papos assim, né? Tipo assim, ou seja, vou fazer um processo de imaginação aqui. Imagino que nas tuas corridas, é um companheiro de corrida também, como é que entra assim? E também avaliando ele, é um produto jornalístico, ele pode ter esse potencial de ser?
Eu acho assim, bom, primeiro que você falou das corridas, né? Quem é meu companheiro frequente de corrida é o Era Uma Vez no Oeste, né? Eu sou um ouvinte fiel, né? Ouço quase todos os episódios. Eu uso bastante na corrida, eu uso bastante no trânsito, né? Para mim, eu encaro o podcast como o rádio de bolso, né? Mas o rádio já inventaram, né? Tem o rádio portátil, é o nome disso. Ok, mas não é o rádio você ouvindo naqueles horários específicos, aquela informação específica. Então, eu botei já no meu calendário semanal, né, vários podcasts por ali. Né, na quinta-feira eu ouvi o Fora de Teresina, na segunda eu vejo lá o papo do Arnaldo Ribeiro, aí eu ouço de vocês. Então, isso eu acho que é um jornalismo de muita qualidade, né? Que é o debate mais despreocupado, né? Que geralmente os podcasts não têm rigidez de tempo, né? Isso acho que torna a coisa um pouquinho mais solta, mais leve. Eu adoro podcast, tomara que a gente consiga um jeito de remunerar direito o podcast. Essa é outra questão que a gente começou falando no início dessa conversa, que é fundamental. Não adianta a gente ficar pensando em jornalismo se a gente não pensar em como remunerar o jornalismo, né? Porque é uma atividade super importante, mas é uma atividade que deveria ser profissional, né? Pode ter o colaborador, pode ter o médico que adora falar sobre determinado assunto, pode, ok, está tudo certo, né? Mas para a gente querer jornalismo de qualidade, a gente tem que saber remunerar também.
Sérgio Xavier Filho, obrigado pelo carinho e acho que foi muito proveitoso. Bom, uma outra coisa do podcast legal, não estamos ganhando grana ainda, mas uma coisa legal é que ele claro, tu pode colocar ele como tu quiser, mas ele tem uma tendência a ser mais atemporal, né? Ele pode ser mais crocante daqui a uma semana, um mês, às vezes até mais, né? Com assuntos mais, né? Isso é uma coisa interessante. O rádio, ele cada vez mais está próximo do minuto, né? De alguma maneira, né? É uma particularidade dele, né? Do rádio, né? Acompanhar aquilo muito próximo, né? Então, acho que o podcast tá pegando esse espaço do áudio, né? Para uma coisa um pouco mais conversada. Como tu disse, o tempo pode ser infinito. E é por isso que a gente gosta de fazer. Obrigado por vir aqui comigo, aqui, fazer um esforço todo de estar no teu quarto e dar no meio das férias, poder falar desse arenoso assunto que é o jornalismo atual. Obrigado.
Obrigado, foi um prazer. E eu adorei que você me... tudo bem, teve um momento que você me perguntou sobre jornalismo esportivo, né? mas a conversa inicial foi sobre jornalismo, né, que é a coisa que mais me apaixona na vida, né, mais que o esporte, mais que o futebol, é o jornalismo, esse ofício, que é o ofício de contar histórias, né, mas é um vício também, né, eu sou muito viciado em jornalismo, né, só um pequeno parênteses, né, eu tava no 11 de setembro, né, eu estava na revista Placar, na época, e cheguei na redação ali, no momento, um pouquinho momento antes de desabar a primeira Torre Gêmea, né, e eu lembro que tinha a Liga dos Campeões à tarde, né, eu tinha os meus colegas Arnaldo Ribeiro, na época, o Gia Oddi, que hoje está na ESPN, e aí começou aquele negócio, né, e a gente vendo CNN, Globo News, nem sei se tinha Globo News na época, mas a gente vendo a TV, e tinha só uma TV na redação, e aí de repente vem o, não sei se o Arnaldo, o Jean, ou os dois, eu era o chefe, né, disse, olha, a gente vai ter que ver a Liga dos Campeões, né, a gente vai ter que mudar de canal na hora, né, eu xinguei os dois, eu só não dei uma voadora em cada um deles, né, porque eu sempre tive bom comportamento, mas a vontade que me deu foi essa, né, porque o jornalismo estava tão acima de tudo, né, e eles não, eles são super fanáticos, futebol, etc, Liga dos Campeões, Juventus, sei lá quem jogava no dia, e no final, claro que a TV ficou ligada o dia inteiro nas torres, e eu passei semanas consumindo aquilo, depois eu fui para Nova York, comprei livro, por quê? Porque aquilo é jornalismo, né, é o que nos encanta, e acho que deve ser o que te encanta também, senão você não estava fazendo esse podcast.
Obrigado, Serginho. Volte sempre, cara, e continue nos ouvindo. Obrigado pelo carinho.
Abraço.
Até mais. Tchau, tchau. Bom descanso aí.
Valeu.
Carlos Couto nas gravações. Exatamente isso. Obrigado, Carlinhos Couto. Carlinhos Couto? Nunca te chamei de Carlinhos Couto.
Em casa, me chamo de Carlinhos.
Beleza, então tá, Carlinhos. Obrigado. Este é o podcast Potter Entrevista. Nessa temporada, perguntando se o jornalismo é uma praga ou uma salvação. Espalhe ele pelo mundo aí e assim a gente vai seguir perguntando, certo? Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.